Episódio de hoje ainda não era a hora.
Decidi. Vou contar a minha história. Por muito tempo permaneci calado, mas sinto que o que aconteceu comigo e meu melhor amigo pode acabar ajudando alguém que leia ou escute o que conto agora. Contar minha história se tornou meu propósito. Sou escocês e provavelmente muito mais velho que qualquer um que esteja aqui presente. Nasci numa família famosa. Meu nome é conhecido entre leigos e especialistas do ramo. Nenhum irmão meu jamais passou desapercebido pelas cidades mundo afora. Nosso nome tem tradição e é derivado de uma relação entre terra fértil e monges. Não estou me gabando. Estou apenas contando meu valor, antes de revelar meu nome, pois quando o fizer, vocês já terão uma opinião formada sobre mim. Saibam que, independente do meu nome, assim como você, eu nasci com meus desejos, propósitos e vontades, muitas das quais nunca foram realizadas, e é por isso que estou aqui hoje. Meu nascimento foi pensado, planejado, esperavam muito de mim desde antes do início. Nasci ouvindo sobre meu sangue azul em todos os lugares e a pressão de estar presente nos momentos mais dignos e especiais sempre foi o que mais ressaltaram quando falavam de mim e da minha família. Com o tempo, esperei estar maduro o suficiente para enfrentar de uma vez por todas esses desafios e cumprir o meu papel. Cresci ouvindo que até a minha carcaça, meu corpo vazio após o meu fim, meus restos são valiosos, como numa coleção. Bom, já disse o suficiente sobre mim. Agora quero lhes contar como a minha história se cruzou com a do meu amigo Jorge. Meu melhor amigo, Jorge. Na verdade, foi um encontro inesperado para ele. Acredito que a surpresa foi grande, pois depois do nosso primeiro encontro ele me tratou como uma joia para sempre, pelo menos para ele. Lembro que fiquei alguns dias embrulhado. Fui entregue ao Jorge como um presente de casamento. O que não sabíamos é que nossa amizade duraria mais que o próprio casamento em si. Pois é, desde que fui morar com Jorge, aos meus 18 anos de idade, ele me colocou no lugar em que eu ficaria por muitos e muitos anos. Alguns companheiros vinham, mas acabavam indo embora pouco tempo depois. Exceto eu. Eu sempre ficava. Recebia alguns olhares, mas ficava. Era frequente que Jorge se declarasse para mim. Lembro que por algumas vezes ele me olhava e dizia:
"Um dia vou tomar você, meu Macalã. Você vale mais que ouro e vamos comemorar juntos minhas maiores conquistas."
No começo, eu acreditava. Afinal, como um uísque tradicional e raro, eu cresci aprendendo que meu papel era participar de comemorações e eventos marcantes. Eu era a própria ocasião especial. Alguns anos foram se passando. Presenciei um momento em que sua esposa, Estela, contou a ele que eles estavam esperando seu primeiro filho. Acompanhei seu desespero quando ele perdeu seu emprego na fábrica que trabalhava dia e noite. Estive por perto na mesma sala enquanto ele planejava empreender. Lembro que ele me prometeu que eu seria a comemoração quando ele abrisse a loja, mas acabou ficando para depois. Era muita coisa para fazer e resolver. Não havia tempo para comemorar comigo. Na verdade, não havia tempo para comemorar com ninguém. Com o trabalho aumentando na loja, Jorge e Estela alternavam as responsabilidades e o pequeno Átila ia crescendo em paralelo. Nunca esqueço de quando, em meio a uma brincadeira, Átila quase me derrubou no chão da sala. Acho que nenhum de nós já havia visto Jorge tão estressado como naquela vez. Na época, julguei que era pelo meu alto valor, pois foi assim que aprendi a olhar para mim mesmo. Mas depois entendi que a reação dele tinha outros motivos, muito além da minha compreensão e vivência. Estela acabou engravidando novamente, infelizmente numa época em que os negócios não iam bem. Então, mais uma vez, não foi comemorado comigo. Durante toda a gravidez de Estela, Jorge comprava outras garrafas de outros rótulos e sabores, chegando a degustar um por dia. Mas nunca era minha vez.
Você está guardado para minhas maiores conquistas.
Ele costumava me prometer. Falando em promessas, quando Giovanna nasceu, Estela fez Jorge prometer que jogaria todos nós fora. E assim o fez, exceto eu. Eu estava guardado para ocasiões especiais. Eu valia ouro. Jorge melhorou seus hábitos, mas não seu temperamento. Ele trabalhava demais. Sempre me partia o coração como ele não tinha tempo nem para as crianças, nem para sua esposa. Não me entendam mal. A loja era importante, sim. Ela garantia o teto sobre nossas cabeças. Mas também nos tirava o tempo com Jorge. Acompanhei quando Jorge mudou seus planos, deixou de sonhar, virou um executor e resolvedor de problemas no dia a dia. As brigas com Estela se tornaram mais recorrentes e agressivas. As ameaças eram constantes. Por muitas vezes, sobrava até para mim.
Você vai acabar sozinho. Você e seu amado Whisky McCallum, que é a única coisa que você vê valor aqui.
Não demorou para que ela fosse embora depois de uma dessas discussões. Custou, mas não demorou. Custou o casamento, custou a família, custou o sonho, custou o amor. Jorge não viu o preço antes de pagar. Ele estava ocupado demais, focado nas coisas erradas, e eu não conseguia nem avisá-lo. Cheguei a sair da estante e ir para a mesa de jantar quando Átila passou na faculdade que tanto queria. Estela já havia ido embora e a filha mais nova, Giovanna, morava com ela, mas veio para o jantar de comemoração do irmão. Após algumas horas de conversa e enrolação, Jorge me guardou de volta na estante. Alegou que estava cansado e estufado demais, que eu ficaria para uma outra ocasião. Lembro de ter visto o brilho nos olhos de Átila sumindo. Ele queria que eu participasse, quase tanto quanto eu. Eu digo quase, pois meu propósito de vida era participar de comemorações importantes e meu momento parecia nunca chegar. Átila acabou a faculdade, se mudou, casou e foi morar em outro país com sua esposa. Eu e Jorge ficamos sabendo do nascimento de sua primeira neta por carta. Átila não via necessidade de fazer a viagem para dar a notícia. Seu pai não era muito de vibrar com comemorações. Giovanna passava às vezes para visitar, mas não ficava muito tempo. Certa vez, ela apareceu com o namorado, Jake. Jorge avaliou o rapaz, foi engraçado. No final, foi aprovado. Em torno de um ano depois, eles voltaram para anunciar o noivado. Jorge me olhou de canto de olho. Eu sei que ele pensou em me buscar na estante, mas o momento acabou passando. Fica para o casamento, ele deve ter pensado. O tempo foi passando e não reparei cedo o suficiente, mas Jorge estava cada vez mais magro e com aparência cansada. Refleti sobre esse tal tempo, que para mim era positivo. Eu me tornava cada vez mais valioso. Mas para meu amigo Jorge, era o exato contrário. O que o tempo me dava, tirava dele. Só notei isso quando Jorge chegou mais cedo em casa numa tarde, segurando alguns papéis com coisas escritas e algumas caixas de remédio. Aqueles papéis ficaram na mesa da sala por dia. Jorge olhava todos os dias. Parecia uma sentença. E era.
Estou doente, filha. Quando você pode me ver?
Jorge ligou para Giovanna.
Eu vou viajar com a mamãe e com o Jake, pai. Pode ser quando voltarmos?
Giovanna aprendeu bem a deixar as coisas importantes para depois. Ela viu esse exemplo perto demais para não aprender. Átila já nem atendia mais o telefone. Na penúltima vez que encontrei Jorge, ele chegou em casa suando. Estava com aparência avermelhada, parecia estar com falta de ar. Eu gostaria de ajudá-lo, mas minha presença só pioraria a situação. Aquele não era o momento que me cabia. Vi Jorge se apoiar na parede. Ele respirava fundo, buscava o ar, desesperado. Até que olhou para mim. Seu olhar era diferente. Veio em minha direção. Pegou um copo no armário, me segurou enquanto ainda me apoiava na estante. O momento que esperei por anos finalmente estava ali, mas não estava acontecendo como sempre sonhei. Eu sonhei em ser um ato comemorativo, não desesperado. Eu não queria que Jorge me abrisse naquele momento, mas ao mesmo tempo foi algo que esperei demais. Deixei que ele decidisse, mas mais uma vez tive que ficar para depois. Jorge caiu no chão e eu caí em cima dele. Foi seu último esforço para que eu não fosse desperdiçado. Quem diria que em seus últimos momentos Jorge teria consciência de me preservar? Pensando bem, eu diria. Talvez eu tenha sido a única coisa que Jorge preservou em sua vida toda. Sua filha Giovanna chegou no dia seguinte, encontrou o pai no chão e seu desespero foi tanto que ela nem me viu. Poucas vezes na vida eu não fui notado. Essa foi uma delas. A ambulância veio e levou meu grande amigo. Não ouvi mais sobre ele por meses. Stella chegou a ir até a casa, fingindo não perceber, mas ela tinha um olhar nostálgico, mas ao mesmo tempo machucado. Era nítida sua lamentação por tudo o que não aconteceu naquela casa, naquela história. Vi que ela pegou algumas trocas de roupa de Jorge, um porta-retratos com uma foto de Giovanna e alguns documentos na gaveta. Quando fechou a gaveta do móvel, ela me viu no chão. Eu estava ali há tempos. Ninguém havia voltado para me reerguer. Ela me olhou, me encarou, me segurou nas mãos e negou com a cabeça.
Tanta coisa e a sua hora nunca chegou. Pra que você serviu?
Stella perguntou alto, mas não respondi. Eu não sabia responder. Minha missão havia sido um grande vão até ali. Fui um espectador de tudo, sem fazer o que eu queria tanto fazer. Ela me colocou de volta na estante e ali eu fiquei, até o dia em que Giovanna chegou para me buscar. Um terno e eu. Entramos no carro, chegamos ao destino final. Ela chorava muito, falava sozinha algumas frases soltas. Fui colocada ao lado de Jorge, meu grande e maior amigo nesta vida. Ele já não era mais Jorge. Ali só estava sua carcaça, seu corpo sem vida. Sem valor, diferente de mim. Hoje, Jorge já virou ossos. Acompanhei novamente seu processo de decomposição. Dessa vez, não mais em vida. Eu estou aqui. Finalmente me tornei especial e único. Entrei para a história. Hoje sou o único Macalã enterrado neste cemitério. E agora que já perdi as esperanças de seguir meu antigo propósito, tive que mudá-lo. O que busco agora é ser um exemplo, mesmo que dos piores. Exemplo para aquelas pessoas que estão esperando a hora certa. Hora certa para começar um novo curso. Hora certa para mandar aquele chefe idiota para casa do caralho e mudar de emprego. Hora certa para engravidar. Hora certa para fazer uma viagem. Hora certa... Hora certa, hora certa. Certa hora, você está morto. E morto não fala. Morto não realiza sonhos. Morto é basicamente como um uísque escocês encostado em uma estante por anos. Uma lembrança de algo que já foi bom, mas não é mais.